a gente vai falar sobre um assunto que pode render ainda muitos debates no meio jurídico, né, muita polêmica, que é o seguinte: a Covid-19 pode ser encarada, pode ser entendida como uma doença ocupacional? Para falar sobre esse assunto, nós estamos na linha com a advogada Bruna Mocelin Zuffo, que é especialista em direito empresarial. Olá, boa tarde.
Boa tarde, Luciana.
Doutora Bruna, a Covid-19 pode ser entendida como uma doença ocupacional?
Pode. O que acontece? Quando o governo editou e publicou a medida provisória 927, havia um artigo que determinava que os casos de contaminação por coronavírus não seriam considerados doença ocupacional. Então, não haveria nenhum tipo de encaminhamento para o INSS sobre responsabilidade do empregador. O STF decidiu, no dia 29 de abril, pela suspensão do artigo que trazia essa previsão. Então, agora, a contaminação de empregados, ela pode, por coronavírus, ela pode ser considerada como doença ocupacional, sim. Por que o STF se posicionou nesse sentido? É muito difícil a gente conseguir determinar quando a contaminação ocorreu. Então, no entendimento dele, seria muito difícil para o empregado comprovar que a contaminação por Covid foi relacionada ao trabalho. Então, pela proteção do trabalhador, eles optaram por suspender a eficácia desse artigo para que o ônus da prova passe a ser do empregador. Então, o que eu quero dizer com isso? Hoje, quem tem que demonstrar que a contaminação por coronavírus não ocorreu no ambiente de trabalho é o empregador e não mais o empregado.
E como ele faz isso? Porque é tão difícil, nem a Secretaria de Saúde, nem as autoridades de saúde conseguem rastrear uma contaminação?
Pois é, aí que está. A mesma dificuldade que aplica para os empregados também se aplica para os empregadores, né? Porque como comprovar que essa contaminação ocorreu fora do ambiente de trabalho? É muito difícil, nem os cientistas conseguem determinar exatamente a data ou como que essa contaminação ocorreu. Então, seria injusto determinar que toda a contaminação ocorreu em virtude do trabalho, principalmente quando não estamos falando de empresas que atuam na área da saúde, como hospitais, em que os profissionais trabalham na linha de frente do combate e há um contato maior do que outras empresas. Então, a contaminação, ela pode ocorrer tanto em casa, como no deslocamento para o trabalho, como em outros estabelecimentos, principalmente agora com a flexibilização da quarentena, né? Então, é muito difícil. Então, o que a gente recomenda para as empresas? Como há esta responsabilidade do empregador em demonstrar que essa contaminação não ocorreu no ambiente de trabalho dele, o que a gente recomenda é que as empresas se preocupem em demonstrar que adotaram o máximo de medidas possíveis para a prevenção do contágio e registrar essas medidas, né? Então, se tiver o caso de uma discussão judicial posterior sobre nexo de causalidade entre a doença e o trabalho, a empresa consiga demonstrar que todos os cuidados foram adotados para preservar a saúde dos trabalhadores. Como que a gente recomenda que isso seja feito? Primeiro, a empresa tem que identificar os riscos, né? Identificar que tipo de situações podem expor o trabalhador. Se é um tipo de negócio que exige contato com o público, se é o tipo de negócio que o empregado tem que necessariamente estar presente no ambiente de trabalho, fisicamente na empresa, né? No local da empresa. Identificados esses riscos, se estabelecer talvez uma política de trabalho home office, que nós já comentamos outras vezes aqui, né? Determinar talvez escalas de trabalho com rodízio de profissionais, orientação e fiscalização, o que é muito importante, não basta só orientar, né? Mas fiscalizar o uso de máscara, disponibilizar álcool em gel, luva e principalmente registrar essas entregas, registrar que está entregando todos esses materiais de proteção para o empregado. Como que eu posso fazer isso? Com ficha. A ficha de EPI que as empresas já estão acostumadas a utilizar, adicionar esses materiais de proteção à ficha de EPI e colher a assinatura do empregado quando ele precisa estar presente, né, quando eu não posso colocar esse empregado em home office ou até suspender o contrato de trabalho dele. e também delimitar para esses casos em que a presença do empregado é fundamental, a distância no chão da empresa. A gente viu muitas empresas adotar isso, até quando a gente vai na farmácia, a gente verifica, né, que tem aquelas marcas de faixa delimitando a distância. Então, adotar essa medida, delimitar a distância entre um empregado e outro, registrar por meio de fotografias datadas, para que essas medidas de prevenção fiquem registradas. E, por fim, caso ocorra algum tipo de contaminação de algum empregado, antes de mais nada, a gente recomenda que se encaminhe para o médico do trabalho para que ele possa analisar se vai ser o caso de abertura de um CAT, né, de um comunicado de assistência de acidente de trabalho, ou se é uma situação que não demanda a abertura do CAT, porque a abertura do CAT ela vai trazer outras consequências, né? Que não sei se cabe a gente descrever agora, mas por isso que é fundamental encaminhar para o médico.
Certo. Agora, e o que tratava exatamente essa medida provisória 927?
Essa medida provisória, ela trouxe, foi uma das primeiras que o governo editou e publicou para que os empregadores conseguissem trabalhar durante essa pandemia. Então, ela trazia algumas possibilidades, por exemplo, antecipação das férias, o pagamento do terço constitucional postergado. Ela trouxe também a possibilidade de implementação de banco de horas, também a possibilidade do trabalho de home office. Ela regulamentou algumas situações nesse sentido, entre outras medidas.